I'm turning now to the letter to the Hebrews, chapter 9 and verse 14.
Eu estou abrindo agora na carta para Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Eu gostaria que olhássemos para essa palavra, estudássemos. Purificará as vossas consciências. Eu sempre acho que é um pouco difícil pregar sobre algo que eu escrevi, o material ainda está imprimido. Eu escrevi primeiro uma obra pequena sobre a consciência, e ele está imprimido, esse livrinho, e está disponível. E agora eu quero pregar nesse assunto, mas é um pouco estranho fazer isso. Bem, de qualquer jeito, é algo muito importante que falemos sobre purificar a consciência. A consciência não é muito popular dizer nos dias de hoje. O ateísmo, ele quer acabar com o conceito da consciência. Não existe a consciência, eles dizem. Essa é só uma invenção da sociedade, de sociedades religiosas ou cristianismo, principalmente. É uma invenção. E esse ponto de vista está se tornando muito popular nos dias de hoje. O que é a consciência? Bem, diz o ateísmo, é um mito, uma ficção, é uma sobra da época que a sociedade fazia com que as pessoas pensassem isso é errado, aquilo é errado e outra coisa está errado. E existiam todos os tipos de tabus que eles inventavam, dizia o ateísmo, que está fora de data, já passaram. Agora não sabemos mais. Agora nós somos uma raça mais adulta, nós desenvolvemos muito. E muitas das coisas que uma vez foi dito que era errado, não é errado. As coisas mudaram. As regras foram refeitas. A ordem moral também. Está tudo mudado. Bom, com tudo isso, para provar o ateísmo errado, as pessoas ainda têm dentro deles o senso do certo e o errado, os valores. Então, isso tem que ser explicado, não pode ser dito, diz o ateísmo, que isso são padrões de moralidade, escritos na constituição da raça humana. O que temos é a consciência humana. Isso não pode ser, diz o ateísmo. Não, de jeito nenhum. Não. É só o restante da programação de uma era antiga. Então, nós temos que acabar com esses tabus. Essa é a ideia agora. E eles falam de um Deus místico, obcecados pelo sexo. É terrível. Eles falam, não, acabe com os padrões. Não existe a consciência. Bem, essa é a forma de ver do ateísmo. Bem, o resultado de reescrever os valores morais e redesvirar essas coisas não é algo que promete. Sempre existiu pecado, sempre existiu violência, sempre existe fraude, mas agora chegou a um ponto tão grande. Por quê? Porque, bom, é bom te relembrar que nós tivemos no noticiário muito sobre os pacotes que diminuem. As firmas, elas mostram coisas que foram reduzidas em preço, Porém, elas não foram reduzidas muito em preço, mas sim no tamanho do pacote, ou a quantidade. E existe aquele fraude inventivo continuando. Eles estão enganando as pessoas e as propagandas existem. Bem, eu não quero falar sobre isso, mas você sabe, se você vira para um lado ou para o outro, todas as áreas da sociedade estão em problemas. O banco, a política, aí depois o banco de novo, vai de um lado para o outro. Você vê, tem muitos fraudes inventativos. É o que eles fazem. É terrível. Então, os novos valores, um novo padrão. As grandes coisas que dão errado não estão ajudando a sociedade, claro que não. Bom, mas o ateísmo diz: não existem essas coisas, não existe a consciência. Então onde está? E o que que é? Bem, é verdade que eu acredito que não tem nenhuma nada físico da consciência. Ninguém nunca disse que aquela outra parte do cérebro, ou pode ser provado ser a casa da consciência, não existe evidência física. Porém, é tão óbvio, tão fácil de provar a existência da consciência na maneira que devemos definir. Bem, então, o que que é? Bem, a palavra bíblica ou grega no Novo Testamento, isso é traduzido consciência, é uma palavra que literalmente que significa é o que você é a sua percepção, é você saber o que está acontecendo. A explicação para isso é encontrado na Bíblia. Sua consciência é algo que sabe. E é muito importante entender. Não é, a sua moral, a sua consciência moral. Não é isso. Isso você tem na sua constituição. Deus que criou todas as pessoas escreveu na constituição de cada um seus padrões. As regras do certo e do errado. Nós conhecemos elas. A consciência é algo diferente. Sabe com isso. E o que quer dizer é como um policial dentro, os pontos que aponta para nós quando nós erramos ou quando nossos condutos concordam com a consciência. É como se fosse um código de percepção. Sabe com. Então você tem a lei de Deus escrita na sua constituição. É como se fosse assim: o governo faz as leis, talvez você diga, e aí os juízes aplicam. Os juízes não são o governo, eles são uma instituição separada. Uns fazem a lei, outros aplicam, colocam, e é assim que funciona. Na sua constituição, você sabe os padrões de Deus e a sua consciência justifica ou dá uma desculpa de acordo com o que acontece. Então, a consciência é esse como se fosse policial dentro de nós e pode ser movida. Em uma ocasião, o Senhor Jesus Cristo foi confrontado pelos fariseus, os escribas, e eles levaram uma mulher. Eu tenho certeza que você conhece essa história. Ela foi pega em adultério, e os tribos e os fariseus, eles estavam tentando colocar uma armadilha para com o Senhor. Então eles levaram para ele as leis antigas e disseram: deve ela ser apedrejada? O que devemos fazer com ela? E você lembra o que ele disse a elas? Bem, aquele que não tem pecado, jogue a primeira pedra. E o registro bíblico nos fala, no Evangelho de João, que eles foram convencidos pelas suas consciências e eles desapareceram um a um. Eles esqueceram seus próprios pecados sobre as leis morais de Deus, seus próprios atos de moralidade. Eles eram hipócritas, mas eles esqueceram essas coisas. E eles estavam se sentindo justos e espertos, mas suas consciências dentro deles podia lembrá-los. E eles tiveram vergonha e foram incapazes de fazer o que eles pensavam em fazer, essa armadilha contra o Senhor. Então, essa consciência é assim, mostra a obra do Senhor, diz o apóstolo Paulo em Romanos 2. Escrita no coração das pessoas, as suas consciências, ele diz também, carregando testemunho. Então a lei está escrita no coração. E a consciência, às vezes, presta atenção a essas coisas. E às vezes sentimos vergonha, uma situação difícil. É como se fosse uma luz na vida se está funcionando. Ou uma sirene até, é um desconforto que causa. O que você está fazendo? O que você está dizendo? Isso é uma mentira? O que você está aprontando? Então você sente vergonha, você não quer estar naquela situação, você sente o pecado, talvez você não chame disso, mas é aquela culpa, dentro de você, te envergonha. Está com a sua constituição, chamando atenção. É a luz do Senhor, a vela do Senhor, como se fosse uma luz, diz Salomão. Quando você está errando ou mentindo, é a consciência que te faz isso. Então te dá muita vergonha. E fala, às vezes, de repente, você não está nem esperando. Bem, mas esse é meu primeiro ponto. Era ateísmo, quer acabar com a consciência. Meu segundo ponto é o que é, e eu tentei dar algumas indicações. E meu terceiro ponto é esse: a consciência é algo que pode ser corrupto. Você pode mudar, você pode fazer com que ela mude de uma forma para não te machucar, você pode adulterá-la, você pode até reprogramá-la, refazê-la. Nós todos fazemos isso constantemente. Nós permitimos que dizer à nossa consciência: não, não, isso não é errado. Não, não, nós podemos justificar isso. Isso é certo. E persuadir a consciência para deixar de lado aquela culpa, para não me sentir mal. Bom, eu dou uma ilustração no meu livro, que eu já escrevi, no meu pequeno livro, o caso de um professor. Ele era um homem jovem, ele sucedeu muito, no mundo acadêmico, na vida, mas ele não era, uma pessoa completamente certa. Ele roubou um livro de grande valor de uma biblioteca famosa, e todos os livros que ele tinha, ele colocava como se fosse um rótulo que ele tinha. E o que aconteceu depois de alguns anos? Alguém estava falando sobre esse livro extraordinário e ele disse todo orgulhoso: "Ah, eu possuo." E aí ele emprestou uma cópia do seu precioso livro para esse outro homem, mas ele não examinou antes de emprestar. E quando ele recebeu o livro de volta, ele abriu a capa e ele viu que o que ele tinha de original, de que não era o seu livro, o outro rótulo estava embaixo e dava para ver, e que ele, na verdade, era um ladrão e ele tinha muita vergonha. E a consciência é assim: você pode colocar alguma coisa em cima, você pode falar que está errado, você pode persuadir a si mesmo que você está certo, que a consciência que está errada, exagerando. Você pode fazer tudo isso, fazer insensitiva, acabar com o que é, amassar como se fosse, mas depois de um tempo. Tão estranho, vai falar de novo, você O que você está reprogramando nunca vai suceder completamente. Vai te machucar novamente, vai te convencer novamente de que você está errado. E talvez no fim da vida, fará isso de novo e de novo. E você sentirá a vergonha, de tanta coisa de que você fez. Você pode acabar com consciência, mudar, mas não para sempre. Então, com sucesso. Existem tantos exemplos, existem casos famosos que eu poderia te falar, mas o tempo não permite hoje. Pessoas que depois 20, 30 anos foram convencidos pelas suas consciências de algo que eles deixaram para trás, algo sério. Pessoas que às vezes cometeram assassinato até. E depois de muitos, muitos anos, eles não conseguiam viver consigo mesmo. A consciência, falava mais alto. E às vezes elas podem ser silenciadas, mas elas voltam a falar. É por isso que João Bunyan, que grande mente de literatura ele tinha, convertido a Deus, se tornou um grande pregador, o escritor de uma grande alegoria na igreja, na língua inglesa. Que é um livro maravilhoso. E é por isso que na Guerra Santa ele chamou a consciência de o Senhor que registra. Por quê? Porque a consciência lembra do que você faz. Bom, mas voltemos para isso depois. Você pode, às vezes, simplesmente ignorar a sua consciência o tempo todo, toda vez que te falar que você mentiu ou que você enganou. Ou que você, seu comportamento não foi certo, ou você roubou algo, você fez algo que te faz se sentir completamente sujo, você ignora a consciência, faz de novo, ignora de novo, faz de novo, ignora. Eventualmente, a consciência vai ficar em silêncio, mas vai ser como uma criança pobre que apanhou e está chorando no la do lado. Ela vai falar de novo e vai falar contra você, mas você pode silenciar novamente. É só ignorá-la repetidamente e aí cometer os próprios os pecados, às vezes pecados até extremos. E aí você silencia a consciência de novo. E aí, depois você continua, e é isso que acontece. Você bombardeia a consciência com autojustificações. Isso vai silenciar se você fizer isso. Então, é isso que acontece. Você deve reeducá-la. Talvez ela funcione por um tempo. E tem outra forma de fazer, desenvolver uma grande hostilidade para o que é a consciência. Eles são completamente hostis a esses padrões. Eles odeiam esses padrões. E aí o que acontece? Se você fizer isso, a sua consciência vai pensar assim e vai se silenciar novamente. Mas em tempo, se não falar, pode te causar muitos problemas. Vão te fazer uma pessoa muito deprimida. Eu tenho que tomar cuidado quando dizer isso. Porque com certeza eu tenho. Eu acredito que existem muitas causas para a depressão. Não é só uma má consciência. Isso pode acontecer de muitas formas que talvez eu não entendo. E eu não quero sugerir que todas as pessoas que sofrem de alguma forma de depressão são culpadas de algo que eles estão mantendo dentro deles. Mas pode te fazer desesperadamente deprimido. É uma das coisas que pode acontecer e pode te fazer uma pessoa quase impossível de ver com alguma pessoa estranha, difícil de lidar, e pode te fazer alguém que, bem, você falta tanta paz contigo. Ah, queridos amigos, a consciência pode causar muitas doenças. Mesmo com o estresse, muitas doenças. E Uma consciência cheia de problemas pode causar muitos estresse. Então você nunca pode completamente reprogramar ou silenciar a consciência. Mas esse é outro ponto que eu comecei a mencionar. A consciência se lembra. É como se fosse um lugar cheio de memória. Talvez você não saiba o que está na sua consciência. Você tem ocasiões quando, de repente, talvez você está dormindo e você acorda e você pensa em algo. Você nem premeditou pensar, mas você pensa de algo que aconteceu no passado, algo que talvez você tenha feito e você não devia ter feito. E era algo terrível de se fazer. E você tinha completamente esquecido, estava fora da sua mente. E nunca te chateou por anos, mas de repente você começa a suar frio. Voltou. Eu fiz isso. E você se sente terrível. Será que isso já aconteceu com você? Você sabe, isso é só uma indicação para ti que na sua consciência, ou seja o que for que você gosta de chamar, a sua consciência deixou um registro completo. E de vez em quando, uma ou outra coisa vai aparecer, você vai lembrar. Será que isso não está querendo te dizer que existe um registro completo? Que vai existir algo contra você um dia? Mas o quanto nós precisamos dessa consciência ser purificada? Quanto devemos saber que nossos pecados foram perdoados? Porque um dia, no último dia de vida, nós vamos ter um fardo tão grande. Pelo remorso, pela vergonha, o pecado, a culpa, ela causa amnésia. Nós esquecemos essas coisas, mas a consciência, o Senhor registro, ele lembra de tudo e um dia vai testificar contra nós. Então agora eu cheguei no ponto mais importante. E o que acontece quando a consciência é purificada? Bom, é vital para termos comunhão com Deus. Para ser aceito por Deus, sua consciência deve ser purificada. Seu pecado deve ser perdoado. O registro, segurado pela consciência deve ser removido, limpo. Mas como você pode fazer isso? Como podemos fazer com que isso aconteça? Bem, não pode ser comprado. Não existe ninguém que você pode pagar para limpar a sua consciência. Nada que você pode fazer para purificar a consciência, limpá-la. Algumas pessoas sugerem que existem coisas que dá para você fazer, mas não existe nada que você pode fazer. Essa é uma obra divina. Não adianta tentar procurar um padre, alguém que pode prescrever para você alguma cerimônia, alguma penitência ou algumas boas obras de te falar que isso vai purificar a sua consciência. Não existe nada desse tipo. Não. Mas a nossa única forma de consciência para purificar a sua consciência, não existe nada que você pode pagar, nenhum ritual, nenhuma cerimônia, nada. Nada diante de Deus que pode remover a culpa do pecado, o registro de tudo que já fomos, já fizemos e pagar por tudo da consciência. O tempo não vai acabar com o que fizemos, porque eu e você esquecemos o que fazemos, pensamos que a culpa do pecado só se acaba. Ou é perdido no tempo. São as coisas que eu fiz há 40 anos, há 60 anos, talvez atrás, ou 20 anos atrás, nunca voltarão contra mim, ou na minha consciência, ou por Deus, ou por ninguém. É o que imaginamos. Mas não é verdade. No universo moral de Deus, Deus disse que todo pecado vai ser punido. E o registro está lá. E não vai desaparecer. E a consciência vai reconhecer e vai responder no dia de julgamento. Então o tempo não vai acabar com a consciência, o pecado, a culpa, nunca vai ser apagado, nunca vai desaparecer. Eu conheci um homem, uma vez, ele tinha 69 anos de ideia. Ele olhou para mim e ele disse, eu acredito que quando eu tiver 70 anos, toda a minha culpa vai desaparecer. Eu acredito, existe uma purificação automática de todo pecado e toda culpa na idade de 70 anos. Eu não acreditei, eu disse para ele, bom, isso é uma notícia muito boa, se for verdade, mas aonde você tirou isso? Ah, eu mesmo pensei nisso. Bem, eu falei para ele, você não é uma autoridade para determinar qual são os planos de Deus e quais são as intenções de Deus e o que ele faria. Mas, bom, ele não estava impressionado com nenhum argumento que eu falasse. Ele decidiu a sua ideia. 70 anos, o fardo do pecado, o pacote, tudo que temos, desaparece. Não tem sentido. Não tem sentido. As coisas que às vezes a gente pode acreditar ou dizer para nós mesmos, pensar que todas as nossas culpas vão desaparecer. E quando eu morrer, eu vou para o céu. Eu nunca acreditei em Deus, mas se Ele está lá, eu irei para lá. Eu vou ficar bem. Porque é isso que eu acredito. Porque eu pensei nisso. Bom, e não tem problema. Não tem nada para encarar. Não, queridos amigos. Não é isso que acontece. Não imagine essas coisas. Que com 70 anos ou qualquer outra idade vai desaparecer. Não existe só um caminho. E é dado aqui, nesse versículo, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências, purificará a consciência. A consciência tem que ser limpa, tem que ser purificada. Como que é feita? Bem, é feita com que tudo que está na consciência sendo tirado e a punição sendo colocada. Bom, então eu estou perdido? Se tudo que está registrado na minha consciência, no livro de Deus, que é contra mim, tem que ser punido, esse é o único meio, único caminho que eu vou ser atormentado eternamente, banido da presença de Deus, punido para sempre. Mas aqui está a mensagem da Bíblia, que o eterno Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio para pagar essa punição em nosso lugar, se nós pertencemos a Ele, se pertencemos a Ele, somos perdoados por Ele. Ele paga no nosso lugar. Esse é o significado do versículo. O quanto mais o sangue de Cristo, a agonia, sofrimento de Cristo, quando Ele sofreu por pecadores na cruz do Calvário, Ele que através do Espírito Eterno se ofereceu, imaculado, Ele era Deus e homem, puro e santo, ele era o único qualificado para fazer uma expiação por outras pessoas, porque ele não tinha pecado próprio. Quanto mais o sangue de Cristo, que se ofereceu imaculado, purificará sua consciência. Por quê? Porque ele paga pelo pênalti, pela punição, pelo pecado, pelo preço. Ele paga a dívida que devemos para Deus. Ele carrega, ele paga em nosso lugar. É o que ele fez na cruz do Calvário. É o que ele fez, não só a agonia dos pregos, nos seus pés, nas suas mãos, estar lá pendurado no sol, não só os machucados por tudo que ele passou, como ele foi maltratado, mas não, Deus o Pai colocou nele o que é invisível para os olhos do ser humano, a culpa dos pecados de todos aqueles que seriam perdoados, e derramou punição eterna em Cristo, o Salvador. Comprimido em 6 horas que não dá para descrever. E ele pagou por aquela punição. Ele pagou a dívida O pecado se foi, a punição foi paga, a culpa não existe mais. Então a consciência pode ser purificada. Você acredita que seus pecados estavam em Cristo, na cruz do Calvário? Porque você crê nele e você confia nele e só nele. E você não acredita em um momento na sua imaginação de merecer, mas você diz que você confia no Salvador, Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. E eu entrego a minha alma aos pés dele, eu dou a minha vida a ele, confio nele, só nele, eu ouvi da sua misericórdia, eu ouvi o chamado dele, eu entrego a minha vida a ele, e eu creio nele, eu clamei a ele para a salvação, para perdão de pecados. Esta é a mensagem do Evangelho, a sua consciência. Então é purificada. Se Cristo te perdoar, e ele purifica, porque ele pagou o preço, ele tem o direito de fazer isso. O direito moral de te limpar. E mesmo que você ainda é um pecador, se você foi salvo por Cristo, ele vai te mudar de uma forma maravilhosa. Mesmo que você ainda tenha um coração pecador e comete ainda pecados contra ele, seus pecados passados, seus pecados presentes, se foram, você vai se arrepender quando você cometer. Você vai orar por forças para se melhorar e melhorar, para louvá-lo, para agradá-lo. Você vai viver uma vida diferente, vai ter gostos diferentes. Ele vai te mudar, te ajudar, te abençoar de maneiras inúmeras. E você saberá que todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, foram pagos. E a sua consciência é purificada. E um dia você estará diante de Deus e ser completamente aceito e bem-vindo à sua eterna casa. Esse é o valor dessa purificação. É tão precioso. Você é aceito, justificado, dada nova vida. Agora você conhece ele, você caminha com ele. Mas alguns diriam, mas eu posso ver uma falha em tudo isso? Eu posso ver um grande problema? Se os meus pecados, passados, presentes e futuros, eu escuto o que você está dizendo, os pecados que eu posso continuar cometendo, eu vou me arrepender. Porém, se meus pecados passados, presentes e futuros já são lidados com isso, a punição já foi paga por Cristo, a dívida já foi paga. Então, isso não quer dizer para mim um grande incentivo para mim pecar o máximo que eu quiser, eu não vou precisar ser julgado. Cristo já pagou o preço. Agora eu posso fazer o que eu quero. Algumas pessoas pensam que esse é um objetivo válido para o Evangelho de Cristo, encoraja pessoas a pecar. Mas qual que é a resposta para isso? Queridos amigos, não. Porque quando a sua consciência é purificada e quando seus pecados são tirados, você recebe uma nova vida e a sua consciência, ela é acordada, avivada, e você não consegue mais viver assim, você não consegue pensar mais assim, você não quer tirar vantagem da misericórdia de Deus, você quer louvá-lo e adorá-lo e agradá-lo, e o pecado que costumava ser seu amigo, ele se torna seu inimigo e você odeia, e talvez você caia assim de tempo em tempo. Mesmo assim, você odeia seu pecado, você ora para Deus te ajudar a avançar em agradá-lo. Essa é a resposta a essa pergunta. Sua consciência é purificada, seus pecados são perdoados e a sua vida é mudada com novos desejos. Queridos, eu já disse o suficiente, queridos amigos. Você tem uma consciência. Você não pode ignorá-la. Talvez você tente silenciá-la, reprogramá-la, mas você nunca será completamente, você nunca se sucederá completamente. Tudo que você fará é só
deixar de lado todas as coisas. Mas você nunca terá paz e felicidade, porque essas coisas voltarão um dia. Falará alto contra você. Não, você precisa que a sua consciência seja purificada. Eu não posso fazer isso. Ninguém na Terra, nenhuma terapia, nenhuma técnica. Só Cristo, o Senhor da Glória, pode limpar a sua consciência. Você precisa dele, queridos amigos. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, ajude-nos, Senhor. Olhe por nós. Mostre a necessidade, Senhor. Leve-nos para Cristo. Nos dê a grande felicidade de vir, de ter paz e descansar em Cristo, sabendo que nossos pecados serão perdoados, ter nova vida. Nos dê arrependimento e fé para cada um que busca. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.